Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 28 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. A Rádio Câmara é homenageada em abertura de Simpósio Nacional de Rádio. Deputados aprovam urgência para cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher. Câmara aprova a permissão para pedido de informação anônimo. Especialistas querem melhor caracterização do devedor costumais em projeto do Executivo. Rádio Câmara é homenageada em abertura de Simpósio Nacional de Rádio. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
O secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, ressaltou o papel do rádio para a difusão da história do Brasil, com amplo espaço para a pluralidade de vozes do país. Tato participou da abertura do 6º Simpósio Nacional do Rádio, promovido pelo Grupo de Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. O simpósio acontece a cada 2 anos. Em 2024, a Câmara dos Deputados cedia os debates em homenagem aos 25 anos da Rádio Câmara.
O surgimento do rádio permitiu e permite que as pessoas conheçam a nossa história. Então, e continuar valorizando cada vez mais a comunicação imparcial, transparente, interativa, que acontece todos os dias com a Rádio Câmara.
O simpósio é realizado em parceria com a Universidade de Brasília e tem o apoio da Rádio França Internacional e do CEFOR, o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Durante 3 dias, o encontro promove debates entre profissionais de comunicação pública, além de cursos e apresentação de trabalhos acadêmicos, como destacou a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo.
É uma forma muito rica de troca de informações entre quem pesquisa comunicação, quem pesquisa sobre o rádio, para levar informação à sociedade, para entreter a sociedade. A gente tem um centro de formação, o CEFOR, que tem um programa de pós-graduação que é muito bem reconhecido e muito bem avaliado pelo MEC e que a gente faz pesquisa acadêmica aqui na Câmara dos Deputados. Então, essa é também uma oportunidade de troca de informações acadêmicas.
A diretora do CEFOR, Mariana Barros Barreiras, citou o esforço da Rádio Câmara em traduzir a complexidade dos debates e votações do Parlamento em linguagem simples e acessível. A diretora da Faculdade de Comunicação da UNB, Dione Moura, deixou claro o papel da universidade no simpósio.
A FAC defende a comunicação pública, a FAC defende a diversidade. A FAC defende o jornalismo profissional com diploma. E a FAC defende o combate à desinformação. E é isso que nos traz aqui.
Para o diretor executivo de comunicação e mídias digitais da Câmara, Kleber Queiroz Machado, o Simpósio Nacional do Rádio permite a aproximação e a interação dos diversos operadores de comunicação pública, além do fortalecimento de experiências como a da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. O editor-chefe da redação brasileira da Rádio França Internacional, Elcio Ramalho, foi na mesma linha.
A gente tem um papel fundamental para a sociedade, para garantir essa pluralidade de vozes e garantir também a qualidade, né, da informação e de tudo que a gente faz.
Além de pluralidade e diversidade de vozes, a inteligência artificial no rádio e o fenômeno do podcasting foram escolhidos como temas centrais para debates nos 3 dias do 6º Simpósio Nacional do Rádio. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova regime de urgência para projeto que cria Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher. Repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para projeto que cria um Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Se a proposta virar lei, serão incluídas no cadastro pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro e até violência psicológica contra a mulher. Com regime de urgência, o projeto poderá ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta prevê que o cadastro conterá também os nomes de condenados por outros crimes, entre os quais importunação sexual, assédio sexual, filmagem não autorizada de relação sexual, lesão corporal, perseguição, violência patrimonial, invasão de celular e estelionato sentimental. E estabelece que as polícias federal e dos estados vão trocar informações por meio de banco de dados compartilhado. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás. Ela disse que o cadastro vai ajudar na prevenção de casos de violência.
E quando eu penso nesse projeto, eu penso nas nossas meninas que um dia se tornarão mulheres e poderão saber antecipadamente quem são criminosos por violência doméstica ou não. Não somente violência doméstica, a gente está falando de feminicídio, stalking, de vários outros tipos de crimes que esse cadastro vai influenciar.
O regime de urgência foi aprovado por deputados de todos os partidos. Para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, o cadastro terá uma função até mesmo pedagógica.
O projeto que é de criar um cadastro nacional, principalmente para aqueles que são condenados na violência contra a mulher, é importante até mesmo para a gente poder fazer disso um processo pedagógico da não violência.
Já o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, pediu ainda penas mais duras para os crimes contra as mulheres.
O Brasil está vivendo aproximadamente 157 casos de estupro de mulheres por dia. Isto é um absurdo. E nós precisamos sim que esse PL seja aprovado e que a gente tenha o endurecimento das normas e das leis. As leis precisam ser agravadas no caso de violência contra a mulher.
Além do regime de urgência para o projeto que cria um cadastro de condenados por violência contra a mulher, o plenário da Câmara aprovou também acordo entre o Brasil e a Arábia Saudita sobre vistos. De acordo com o texto, cidadãos dos dois países poderão receber vistos com validade de até 5 anos para uma estadia de até 90 dias seguidos, dentro de um total de 180 dias por ano. O acordo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Foi sancionada a lei que garante transporte para equipes médicas e para órgãos e tecidos destinados a transplantes. Reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Sancionada lei que dá prioridade ao transporte de órgãos e tecidos para transplantes, assim como das equipes médicas responsáveis pela captação. A lei, que tem origem em um projeto do Senado, obriga órgãos públicos e empresas de transporte a ceder vagas com prioridade para o transporte de órgãos e tecidos que serão utilizados em transplante e para as equipes médicas. A prioridade das vagas envolve empresas privadas, como companhias aéreas, assim como instituições privadas e públicas, como a FAB, Força Aérea Brasileira, e estruturas que compõem o SUS, Sistema Único de Saúde. O transporte será gratuito. A coordenação da operação será feita pelo Sistema Nacional de Transplantes, gerido pelo Ministério da Saúde. O texto foi aprovado na Câmara em dezembro do ano passado. A relatora da proposta na Comissão de Viação e Transportes, deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, ressaltou a importância da medida.
A rapidez e a logística adequada são essenciais para o sucesso desse tipo de procedimento, razão pela qual o tema está diretamente relacionado à proteção da vida e do direito à saúde. Na prática, conforme já destacado no parecer aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, em um país com vastas dimensões territoriais como o Brasil, o transporte aéreo obviamente ganha destaque, já que é o mais rápido para vencer as grandes distâncias.
A proposta muda a Lei de Transplantes de 97. As empresas e as instituições que se recusarem, sem justa causa, a fazer o transporte de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, estando autorizadas a fazê-lo, estão sujeitas à multa. A lei considera justa causa o cancelamento de reserva de passageiro para garantir o transporte para o transplante, o que isenta a empresa de responder na justiça por descumprimento do contrato de transporte. De acordo com o governo, 5,4 mil órgãos foram transportados no país ao longo do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara aprova a permissão para pedido de informação anônimo. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que altera a Lei de Acesso à Informação para permitir que o pedido de informação seja realizado de forma anônima. Atualmente, a lei só permite pedido de pessoa identificada. Criada em 2011, a chamada LAI procura garantir ao cidadão o acesso a informações e dados dos entes federativos nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que ainda há áreas da legislação que precisam ser melhoradas.
Uma dessas áreas é a implementação de medidas para proteger os solicitantes. Ao permitir que o requerente permaneça anônimo, o projeto visa proteger aqueles que receiam sofrer constrangimento ou retaliação por exercer um direito fundamental, garantido pela Constituição e por lei.
O parlamentar ressaltou, no entanto, que a identificação é preferível e pode ser benéfica para todas as partes, pois facilita a comunicação para obter esclarecimentos adicionais necessários ao atendimento do pedido. A proposta, que permite que o pedido de informação a partir da Lei de Acesso à Informação seja realizado de forma anônima, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Especialistas querem melhor caracterização do devedor costumais em projeto do Executivo. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate sobre o tema.
Especialistas em legislação tributária sugeriram aos deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara mudanças para que seja melhor caracterizado o chamado devedor contumaz no projeto de lei do Executivo em análise no colegiado. A preocupação é não prejudicar os devedores que estejam agindo de boa-fé. Segundo Isaac Santos, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o texto é claro ao se referir às empresas que foram autuadas em 15 milhões de reais ou mais e ignoraram a autuação por mais de um ano. Mas o consultor da Federação das Indústrias do Paraná, Carlos Alexandre Tortato, diz que existem trechos no projeto que se referem apenas a empresas que estejam devendo mais que o seu patrimônio ou que estejam discutindo seus débitos, o que, segundo o advogado, é uma situação comum. O próprio Isaac Santos, porém, afirma que o texto não dá conta da situação de algumas empresas que até buscam ser incluídas na dívida ativa para poderem fazer negociações com a Receita. Isso porque, durante a fase administrativa, isso não seria possível. Valéria Lima, diretora do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, ressaltou a importância de atuar sobre os devedores contumazes de maneira efetiva.
Normalmente, eles cometem outras infrações. Adultera a qualidade do produto, ele não faz as misturas necessárias, né, entre combustíveis e biocombustíveis, ele adultera a questão do volume da bomba e por aí vai. Ao se tirar do mercado um agente por não pagamento de tributos, na verdade, você está tirando agentes que fazem outros ilícitos e que prejudicam o consumidor brasileiro.
Valéria também afirmou que será necessário unificar as regras sobre devedores contumazes, porque os estados também têm legislação sobre isso. O deputado Florentino Neto, do PT do Piauí, concordou com a medida.
O cidadão não quer saber se o prejuízo está sendo para a Receita Federal do Brasil, no âmbito da arrecadação federal ou do estado. O importante é que todos os entes públicos tenham a condição de ter uma ferramenta como essa à disposição para que a gente possa evitar e combater as práticas perpetradas pelos devedores contumazes.
Para Vicente Braga, da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, é urgente reduzir as dívidas tributárias porque o estoque é muito alto. Segundo ele, o Acre é o estado que mais consegue recuperar essas dívidas e, mesmo assim, são apenas R$ 2,30 para cada R$ 100. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados e especialistas cobram fortalecimento das práticas integrativas e complementares no SUS. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate.
No primeiro seminário de saberes tradicionais e práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde, o SUS, realizado pela Comissão de Saúde da Câmara, deputados e especialistas destacaram a importância e urgência em fortalecer a implementação da política nacional que regulamenta as medicinas tradicionais. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares busca implantar no SUS terapias que estão relacionadas com o cuidado integral do ser humano. Hoje, existem 29 práticas integrativas reconhecidas pelo Ministério da Saúde, como a homeopatia, a fitoterapia, os florais, a dança circular, a terapia comunitária integrativa, entre outras. Este ano, a política faz 18 anos, mas pesquisadores que estiveram no seminário destacaram que, mesmo com quase 20 anos de concretização, ainda não existe uma estrutura no Ministério da Saúde voltada exclusivamente para a discussão das práticas tradicionais. Islândia Maria de Souza, coordenadora do Observatório Nacional da área na Fundação Oswaldo Cruz, lembrou a necessidade de definir o que são as medicinas tradicionais no Brasil e incentivar pesquisa sobre o assunto, para que os serviços sejam oferecidos com mais clareza e segurança, para além de discutir do ponto de vista científico.
O nosso desafio agora é: qual é a prática que funciona para o Sistema Único de Saúde? O que é que pode dar certo? E a gente tem hoje uma disputa muito mais acirrada, que é com o mercado. Então, a gente, enquanto Estado, a gente precisa estar disposto a fazer essa disputa com qualidade. A gente tem um mercado hoje afoito, né, para ter lucro com o bem-estar, com a saúde. Então, você tem uma venda de suplementos, você tem uma oferta de práticas, aí sim, que nem sempre elas são comprovadas ou têm eficácia.
O representante do Ministério da Saúde no debate, Marcos Pedrosa, disse que o tema vem sendo acompanhado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde dentro do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério. Ele reconheceu que o caminho da implantação é longo e que é preciso avançar na formação dos trabalhadores para que as práticas integrativas e complementares ganhem mais espaço no Brasil. Pedrosa retomou alguns exemplos de práticas que já estão presentes no SUS e afirmou que é importante continuar estudando o tema para que o país consiga aproveitar tanto o potencial da biodiversidade brasileira quanto o que já é utilizado por aqui.
Nas unidades básicas de saúde é muito comum a oferta de auriculoterapia, de práticas corporais como yoga. Temos outras práticas também que são oferecidas nos serviços de atenção básica, como dança circular, biodança, que são práticas que são importantes para a promoção da saúde. Nos serviços hospitalares, a gente vai ter uma popularização principalmente da oferta de acupuntura.
A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que sugeriu o encontro, lembrou que algumas discussões pararam no tempo por conta da pandemia da Covid-19, como foi o caso da medicina tradicional. E por isso é urgente retomar o assunto e discuti-lo com a população, buscando tornar as práticas integrativas cada vez mais viáveis.
É um mercado, é um negócio, claro que vamos ter várias barreiras, mas quando a gente fala com a população, que a gente envolve as comunidades, eu acho que fortalece para que o Ministério da Saúde possa novamente ter uma coordenação e também através da Fiocruz fazer pesquisas para elaborar esse tipo de programa que é tão importante para o nosso país.
Marcos Pedrosa, do Ministério da Saúde, comemorou o avanço no orçamento voltado para as práticas integrativas e complementares em saúde, já que, segundo ele, 2024 é o primeiro ano que conta com uma programação financeira dedicada especialmente à área. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Especialistas defendem projetos de incentivo à indústria nacional de fertilizantes. Reportagem de Noelle Nobre.
Participantes de uma audiência pública na Câmara dos Deputados defenderam a aprovação de pelo menos dois projetos de lei pelo Congresso Nacional que reduziriam a dependência brasileira da importação de fertilizantes, impulsionando a produção agropecuária sustentável e tornando o país mais competitivo. A primeira das proposições em análise na Câmara é o projeto de lei que cria programa de incentivos para fortalecer a indústria nacional de fertilizantes. A outra proposta regulamenta a produção de hidrogênio considerado de baixa emissão de carbono. O texto já foi aprovado pela Câmara e agora aguarda análise dos senadores. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, que sugeriu o debate realizado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, falou sobre as proposições.
Estes projetos de leis, o 699 de 2023 e o 2308 de 2023, são complementares e visam fortalecer a indústria de fertilizantes nitrogenados com o uso do hidrogênio verde e o setor energético sustentável no Brasil.
Conforme lembrou Socorro Neri, o Brasil importa 87% de todos os fertilizantes usados no agronegócio. Aqueles que possuem nitrogênio em sua composição desempenham um papel fundamental na agricultura brasileira. Ocorre que a produção convencional dos fertilizantes nitrogenados envolve processos que geram altas emissões de carbono. Alternativamente, o uso de hidrogênio de baixo carbono na composição reduziria as emissões de gases de efeito estufa. Assessor do Ministério da Agricultura e Pecuária, José Carlos Polidoro, acredita que o Brasil tem condições e conta com demanda importante para desenvolver uma indústria nacional de fertilizantes.
É urgente, deputada, que esse projeto seja aprovado. Nós temos o Plano Nacional de Fertilizantes, que é liderado pelo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em que todos os ministérios que são âncora desse programa apoiam esse projeto. Né? E aqui ele já tramitou de uma forma muito interessante, mas ele precisa entrar em vigor e ir para a sanção presidencial ainda esse ano. Porque esse projeto de lei trará a alavanca econômica necessária para que os investimentos aconteçam na produção de fertilizantes em qualquer cadeia.
Alexandre Alonso Alves, da Embrapa Agroenergia, acrescentou que o Brasil já conta com tecnologias que podem ser agregadas para diminuir a dependência externa de fertilizantes.
E o Brasil tem uma tecnologia própria, que é fixação biológica de nitrogênio. Ele gera uma economia para os produtores rurais brasileiros da ordem de 15 bilhões de dólares somente numa safra.
Na avaliação de Fernanda Delgado, da Associação da Indústria de Hidrogênio Verde, mudar a base da fertilização brasileira é exigência de uma nova ordem econômica mundial verde.
A gente está na hora de sobrepujar essas políticas públicas mal sucedidas do passado e aproveitar essas novas políticas públicas, aproveitar tudo que foi estudado, tudo que foi pensado nesses últimos anos sobre hidrogênio verde e agora sobre fertilizantes nitrogenados e ser realmente um protagonista de uma nova indústria.
A deputada Socorro Neri informou que um relatório da audiência será enviado a integrantes do governo e aos relatores de projetos de lei relacionados ao assunto no Congresso, a fim de contribuir com o debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Audiência pública debate a possibilidade de exigir uma certidão negativa de antecedentes criminais para cuidadores de idosos. A proposta não teve consenso no debate, como mostra a repórter Ana Raquel Macedo.
Uma eventual exigência de certidão de antecedentes criminais para quem trabalha como cuidador provocou divergências em debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. Está sendo examinado desde março um projeto que permite ao contratante exigir certidão negativa de antecedentes do profissional que vai cuidar de pessoas idosas. A certidão é um documento emitido pelas polícias federal e civil sobre os eventuais registros de crimes em nome de uma pessoa. Durante a audiência pública, o deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, autor do projeto e do requerimento para discussão, explicou o objetivo da proposta.
Não seria uma obrigatoriedade que todo contratante exigisse a certidão. Aquele que assim desejar teria o direito de exigir. Não haveria nenhum impeditivo caso a certidão fosse positiva, né? Ele faria o juízo de valor do conteúdo da certidão para avaliar se assim entendesse ou não em prosseguir com a contratação.
A juíza Monize Marques, coordenadora da Central Judicial do Idoso do Distrito Federal, defendeu a possibilidade de um empregador pedir um documento que mostre os delitos do candidato a uma vaga de cuidador, mas é contra a obrigatoriedade da certidão de antecedentes criminais.
Ao invés de certidão negativa, uma certidão de antecedentes. E a pessoa que vai ser cuidada, se lúcida, com a sua autonomia preservada, ter condições de avaliar se a atividade que vai ser exercida por esse cuidador vai ser comprometida com a pertinência temática daquele delito. Então, eu fui presa por embriaguez no trânsito. Não vejo como um impedimento para o exercício dessa atividade de cuidado, mas se ela é presa por estelionato, já tem um risco maior.
Já o coordenador-geral de Políticas de Envelhecimento Ativo e Saudável do Ministério dos Direitos Humanos, Kênio Lima, chamou a atenção para o fato de que grande parte dos cuidadores no Brasil é de trabalhadores informais e empregados domésticos, sobretudo mulheres negras, e que a solicitação da certidão não tem fundamentação legal clara, podendo ser considerada um ato discriminatório. Ele também apontou o rápido envelhecimento da população. Pelo último censo, 15,8% dos brasileiros têm mais de 60 anos.
A gente precisa parar e olhar para essa situação, porque as pessoas idosas precisam de cuidado. E do mesmo modo, a gente também precisa olhar para quem cuida dessas pessoas. Que eu acho que esse é um outro ponto. A gente precisa apoiar as pessoas que cuidam e não necessariamente criminalizar essas pessoas.
A proposta do deputado Pinheirinho está sendo examinada na Câmara junto a outro projeto que institui no Ministério da Justiça e Segurança Pública uma central para consulta pública de antecedentes criminais. O serviço deverá ser gratuito e oferecer garantia de confidencialidade. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado,
Ana Raquel Macedo.
Proposta aprovada em comissão da Câmara prevê fornecimento de merenda escolar mesmo quando as aulas forem à distância. Repórter Laís Menezes.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou um projeto de lei que garante a distribuição de merenda às famílias de alunos do ensino básico público em caso de adoção do modelo híbrido, com aulas presenciais e à distância. De acordo com o texto, a distribuição dos alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, deve ser feita nos dias letivos em que os alunos não estiverem na escola. O projeto foi apresentado logo no início da pandemia da Covid-19, em 2020, antes de entrar em vigor a lei que já garante a distribuição direta de alimentos da merenda escolar às famílias de alunos que têm as aulas suspensas em razão de emergência ou calamidade pública. O relator da proposta, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, considera que o texto pode aprimorar a lei, já que tem como uma das principais vantagens o reajuste anual automático do valor do PNAE, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Brito lembra que nos últimos 6 anos não houve reajuste.
A gente estava com o valor defasado. No ano passado o MEC deu o reajuste desses últimos 6 anos, mas a gente não pode estar esperando mais, a sociedade brasileira não pode estar esperando mais uma conveniência do governo que estiver da vez para aumentar ou não o valor da merenda escolar, que é tão importante, que chega a 37 milhões de jovens no nosso país.
O projeto também autoriza o Poder Executivo a incluir 2 novas parcelas de repasse de recursos para garantir merenda durante as férias aos estudantes em situação de insegurança alimentar. O aumento do número de parcelas deve constar da prestação de contas de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição, Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.